Fala, guys! How's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma aula de diálogo. Hoje eu vou ensinar para vocês um diálogo que se passa na seguinte situação. É uma pessoa que vai fazer uma viagem, assim como os outros diálogos que a gente viu até agora, é uma pessoa também numa situação de viagem. E agora, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente viajar é comprar o dinheiro do lugar. Ou seja, numa casa de câmbio, trocar dinheiro. Então, no nosso caso, trocar real por uma outra moeda. Mas é mais ou menos isso que você vai ver na aula de hoje. E como sempre nas aulas de diálogo, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente tentar entender, escutar o diálogo algumas vezes. Então, lembre-se, sempre tente usar um fone de ouvido, fechar o olho e tentar pegar o máximo de informação que você conseguir. Algumas palavras, algumas frases. Se não entender nada, não tem problema nenhum. Faz parte do processo. A ideia aqui é que simplesmente você saiba aonde você se encontra nesse processo de aprendizado. Para que depois da aula, você saiba onde você chegou. Ok? Principalmente depois da prática, você saiba onde chegou. Então, vamos lá. Presta atenção. All right? Pay attention. I'm gonna play it once. Então, eu vou tocar o diálogo uma vez e depois mais uma vez. Então, vai ser um total de duas vezes. E daí a gente volta aqui pra aula. That's it, and I'll see you in a second. Bye.
Good morning. What can I do for you?
I want to exchange reals to some U.S. dollars, please.
Of course. How much do you need?
$500, please. What's the exchange rate right now?
Well, it's currently $0.33 to the real.
That's not bad.
So that'll be 1,650 Brazilian reals, please. Will you be paying cash or charge?
I would rather charge, if that's okay.
No problem. Please insert your card in the machine. Do you want your receipt?
Yeah, I'd better have it. It's better safe than sorry.
Okay, here you go. Have a good day.
Thanks. You too.
Good morning. What can I do for you?
I want to exchange reals to some U.S. dollars, please.
Of course. How much do you need?
$500, please. What's the exchange rate right now?
Well, it's currently $0.33 to the real.
That's not bad.
So that'll be 1,650 Brazilian reals, please. Will you be paying cash or charge?
I would rather charge, if that's okay.
No problem. Please insert your card in the machine. Do you want your receipt?
Yeah, I'd better have it. It's better safe than sorry.
Okay, here you go. Have a good day.
Thanks. You too.
Então é isso aí, você acabou de escutar o diálogo, de pegar algumas palavrinhas, talvez você já tenha entendido algumas frases baseado no que a gente já estudou nas outras aulas, em estruturas que já foram estudadas, algumas outras estruturas que você nunca viu, provavelmente tem algumas expressões muito comuns, e a gente vai ver tudo isso em detalhes agora. A primeira frase que a gente tem é good morning. Good morning. O que significa good morning? Good morning significa bom dia. Então, se quiser dizer bom dia para uma pessoa, você olha para ela e fala good morning. Good morning. E daí a gente tem uma estrutura que a gente já estudou. Só que ela tá um pouquinho, ela tem um detalhezinho, um brilho diferente, que é o seguinte. Então, olha lá do lado esquerdo, a gente tem ali what can I do for you? What can I do for you? O que significa what? What significa o quê? Que. Então, o que? E daí a gente tem isso aqui. Can I? Então, o que? O que significa can I? Pessoal, I significa eu. Can significa posso. Eu posso. Acontece o seguinte. Can, ele é um verbo especial no inglês. A gente tem uma série de verbos no inglês que são especiais porque eles têm um próprio funcionamento. É o que a gente chama de verbo modal. Tá, mas esse é um termo gramatical que não importa. O que importa aqui é que você entenda que o can, ele tem um funcionamento próprio, que segue muito estruturas que a gente já estudou. Deixa eu explicar para ficar bem fácil. O can, por que ele é especial? Porque qualquer verbo, se eu falo, por exemplo, I play, eu jogo, para fazer uma pergunta, eu faço o quê? Eu coloco do na frente. Do I play? Eu jogo? Pronto, virou uma pergunta. O can, por ser um verbo muito especial, lembrando, can significa poder, conseguir. Então, por ele ser um verbo muito especial, para fazer uma pergunta, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente inverter ele. Então, a gente vai falar, can I? Can I? Eu posso? Virou uma pergunta. Então, o que a gente tem ali em cima? Ou melhor, aqui do lado esquerdo. A gente tem what can I do? What can I? Então, o que eu posso? Deixa eu apagar isso aqui. O que eu posso? E daí a gente tem do. Ei, Ravi, mas do não é aquela palavrinha que a gente faz perguntas e tal? É sim. É aquela palavrinha mágica que a gente falou. No entanto, a palavrinha do também é um verbo de verdade, que significa fazer, tá? Então, se a gente fala what, o quê? Can I? Eu posso? Pergunta, né? Você vê ali can I, o can vindo antes, você já sabe que é uma pergunta. Eu posso? Se fosse can you, você pode. Can he, ele pode, ok? Então, what can I? O que eu posso? Do, fazer. Então, nesse caso, é o verbo fazer. What can I do? O que eu posso fazer? E daí a gente tem for you, por você. Então, o que eu posso fazer por você? What can I do for you? Essa é uma pergunta super comum. Você vai num hotel, você vai num restaurante. Qualquer pessoa que estiver que esteja te atendendo pode olhar para você e falar what can I do for you? What can I do for you? O que eu posso fazer por você? E daí a gente vai lá para a nossa seguinte. Então esse era o atendente ali na casa de câmbio. E a pessoa que foi lá para trocar dinheiro vai responder o seguinte. I want. O que é I want? I want. Eu quero. I want. Então want significa querer. E daí a gente tem I want to exchange. Exchange significa, ou melhor, to exchange significa trocar. Como assim trocar, Ravi? Eu achei que trocar era change. De fato, change também significa trocar. Qual é a diferença? A diferença é assim. Por exemplo, comprei uma carteira. Não gostei da carteira, eu vou lá na loja e troco. I change the wallet I bought. Então, eu troco a carteira que eu comprei. Exchange, com esse ex antes, significa trocar no sentido de você dar algo e a pessoa te dar algo em troca. Então, é meio que trocar no sentido de fazer uma troca. Ok? I want to exchange. Eu quero trocar. Trocar o quê? I want to exchange reais. Então, eu quero trocar reais, a nossa moeda, reais, to some. Esse to significa para, né? Então, eu quero trocar reais para, ou seja, por, como a gente fala no português, some, alguns. Alguns o quê? Dólares, esqueci, US dollars, dólares americanos ou dólares estadunidenses, tá? Então, US é United States, então os Estados Unidos, dólares dos Estados Unidos, tá? Estadunidenses. I want to exchange reais to some US dollars, então eu quero trocar, I want, eu quero to exchange, trocar, então trocar dinheiro sempre exchange, esse é o verbo. Okay? Reais to some US dollars. Por dólares americanos. Please. O que significa please? Please significa por favor. Então, ali olhando do lado esquerdo, fica bem claro. Só pela cor a gente já consegue ver. Please, por favor. To some US dollars. Por alguns dólares americanos. Exchange, reais. Trocar, reais. Ok? Alright, vamos continuar. Próxima frase. Começa com uma expressãozinha, que é of course, of course. Of course é uma expressão que significa claro, com certeza. Que aí, então, o atendente olhou, oh, of course, of course. Se uma pessoa pergunta alguma coisa pra você e você quer dizer, claro, óbvio, of course, claro, ok? Of course. E daí a gente tem uma estrutura interessante, que é how much. How much significa quanto, quanto. Tá? Sempre quando você quer perguntar quanto relacionado a dinheiro, tá? Então, quanto custa isso? How much does it cost? Ou quanto, nesse caso aqui, how much do you need? Vamos lá, a gente já viu essa estrutura aqui, vamos ver quem lembra, ok? Need significa precisar. Se eu falo, you need, você precisa, tá no afirmativo, certo? Como que a gente transforma isso aqui numa pergunta? Simplesmente adicionando o do. Então, do you need? Do you need? Você precisa? Você precisa? Virou uma pergunta. Então, frases no presente com qualquer verbo que não seja o verb to be, a gente vai usar o do para fazer uma pergunta. Com algumas exceções, a gente já viu no Grammar Hacks, não vou me aprofundar muito aqui porque as aulas de diálogo não têm esse intuito. Ok? Então, do you need? Você precisa? Virou uma pergunta. Se eu falo, how much do you need? Quanto você precisa? Ou, de quanto você precisa? Ok? How much do you need? How much do you need? How much do you need? Ok? De quanto você precisa? E daí, ali a pessoa que está trocando dinheiro responde. $500. $500. Please. Então, 500 dólares por... Opa, por valor não. Por favor. 500 dólares, por favor. E daí a gente tem uma frase interessante também, que é what is. Qual, what is. Qual é. Qual é, what is. E daí a gente tem the exchange rate. Exchange rate é basicamente a taxa de câmbio, tá? Então é o câmbio do momento, quanto que está valendo uma moeda ou outra, tá? Então, what is the exchange rate? Qual que é a taxa de câmbio? Quanto que vale, quantos reais dá um dólar, por exemplo? Essa é a exchange rate, a taxa de câmbio, ok? Então, what is, qual é? What is, qual é the exchange rate? A taxa de câmbio. E daí a gente tem uma expressão legal. Se eu não me engano, a gente já viu. Right now. Que significa? Right now significa agora mesmo, tipo, nesse exato momento, ok? Então, ele poderia falar, por exemplo, what is the exchange rate now? Qual é a taxa de câmbio agora? Right now, ele dá ênfase. É right now, agorinha mesmo, tá? Então, a ver aí, qual é a taxa de câmbio agora mesmo? Right now, ok? So, what is the exchange rate right now? Rate right now. Veja que pronúncia forte do R, principalmente. Inglês americano tem essa característica. Right now. Ok? Então, rate right now. Ok? Continuando. Vocês veem que, provavelmente, na primeira aula de diálogo, todas as frases pareciam uma grande novidade. Agora, a gente já está vendo muitas frases que tem coisas que a gente já viu nas aulas de Grammar Hacks. E é exatamente esse o processo. A cada aula nova de Grammar Hacks, de diálogo, vocês vão ver que o teu repertório vai estar um pouquinho maior, vai ser um pouquinho mais fácil de compreender. E daí, a partir daí, a gente só vai colocando peças novas, estruturas novas, palavrinhas novas. Mas a tua compreensão vai ficar cada vez maior. Então, vamos lá. Para a nossa frase 5, que é sentence number 5. A frase número 5, que é... O cara perguntou, qual que é a taxa de câmbio? E daí, a resposta foi... It's currently 0.33 dollars to the real or to the real. Ok? Às vezes pode ouvir um americano falando real ao invés de real. Ok? So, it's currently. It's. Tá? Isso a gente viu na aula sobre verb to be. It's geralmente traduzido como é ou está. Quando a gente começa uma frase falando assim, é. É meu aniversário. It's my birthday. Ok? Então, it's é. Está. Aqui a gente tem it's currently. É. Currently é uma palavra muito curiosa no inglês. Por quê? Porque muita gente confunde ela com uma outra palavrinha. Currently significa atualmente. Atualmente. Currently. 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 Ao contrário do que muita gente pensa. Muita gente acha que é actually. Actually. Mas actually não significa atualmente. Actually significa na verdade. Na verdade, ele é meu irmão. Actually, he's my brother. He's not my boyfriend. Ele não é meu namorado, ele é meu irmão, por exemplo. É ok? Então, vamos lá, continuando. Essa foi uma curiosidade interessante. É atualmente, it's currently... E a gente tem um número. 0.33 dollars. Dólares. Então, 0.33 dólares. To the real. Para o real. Então, são 33 dólares para o real. Só que a gente não fala isso em português. A gente não fala para o real. A gente fala isso em inglês. E daí vão as peculiaridades. E por isso que o Anki é muito legal. Quando você colocar lá no Anki, você vai praticar tanto, ouvir tanto, que você vai se acostumar com essa diferença. E quando for dizer isso, você já vai dizer. Está mais propenso a dizer de forma correta. Então, é atualmente 0.33 dólares por real. Que é a forma como a gente fala aqui. Então, quando você for comparar moedas, você usa to the. Ok? Você fala a primeira moeda, quanto que ela tá valendo? 0.33 dollars por real to the real, ou real. Ok? Alright. E daí a gente tem uma expressão. Ah, that's not bad. That's not bad. Seria algo como a gente diz no português, nada mal. Nada mal. Você também pode falar simplesmente, oh, not bad, not bad, not bad. That's not bad. Nada mal. Se fosse traduzir literalmente, por que a gente coloca aqui do lado esquerdo? Por que eu coloquei? Que é uma expressão isso, tá? Coloquei pelo simples fato de que se a gente traduzir literalmente, seria aquilo ou isso não é ou não está não está mal. Mas a gente não fala assim no português. Então, eu prefiro criar a ideia de que é uma expressão e você memorizar essa expressão. E quando você quiser dizer nada mal, você olha assim, não, not bad. É melhor, mais fácil. Daí você pratica lá com o Anki. Quando você for dizer, pum, vem ali, expressãozinha na tua cabeça. É um pensamento mais rápido. A gente quer evitar overthinking. Overthinking é pensar demais antes de falar. A gente quer ter as coisas mais na ponta da língua. Para isso, a gente cria esses atalhos, ok? Então, not bad ou that's not bad. Nada mal, ok? Esse that's aqui é importante dizer também. Não é sempre quando o cara te pergunta assim, ah, como é que você tá? Você não vai falar that's not bad, ok? Esse that's, ele tá se referindo à taxa de câmbio. Ele tem algo específico a que ele está se referindo. Se você for falar simplesmente, ah, como é que você tá? Nada mal. Daí é só not bad. Oh, not bad. Nada mal, tá? Isso é bem importante. Você não pode falar that's not bad, ok? Vamos lá. Continuando, frase 7, so significa então, so, então, então olha lá, a gente tá do lado esquerdo aqui, so, ok? Primeira frase aqui, so, that'll be, a gente tem algo muito, mas muito interessante aqui, pessoal, que é o seguinte, so significa então, tá, então, quando você quiser falar, então, galera, so, guys, então, ok, então você entendeu que so significa então. E agora a gente tem uma frasinha legal, que é that will be. Qual que é a pronúncia disso aqui? Primeira coisa, muita gente, até a gente que fala inglês há muito tempo, não sabe, não consegue pronunciar isso aqui. A pronúncia correta é that'll. Então fica that'll be, ok? Porque você lendo assim fica um troço meio estranho, né? That'll. Alguma coisa assim. Então é that'll be. That'll be é uma expressãozinha para falar tempo. Ela pode ser traduzida literalmente, tá, pessoal? Que é aquilo será, ok? Mas não faz sentido aqui. Então, that'll be seria assim, fica em tanto, quando você fala de dinheiro, tá? Então, vai ficar em tanto. Você vai lá numa loja de carteira e olha assim, sir, I think I'm gonna take... Gonna buy this one here. E você dá pra ele. Eu acho que eu vou ficar com essa aqui. Tá? Eu acho que eu vou comprar essa aqui. E o cara fala assim, ok, that'll be $100, please. Então, fica ou vai ficar em $100, por favor. É exatamente isso que a gente tem aqui. Quando a gente fala that'll be, seria algo como isso. Fica em, isso é bem informal, português, tá? Mais informal. Isso fica em tanto. Isso fica em that'll be. E daí a gente tem o preço ali em cima. Deixa eu escrever como se fala esse número. Depois, quando vocês baixarem o PDF, vai ter ali escrito esse número para você conseguir ler, ok? Então, that'll be a thousand, 1,000, ok? A thousand, 1,650. Então, 1,650. A thousand, 650. E daí ela fala, como é o real brasileiro, ela fala Brazilian reals. Então ela chama os reais brasileiros de reals. Então por isso que eu falei, certo, nossa moeda é o real, ok? No plural fica reais. Mas americanos vão provavelmente falar real no singular, one real, ou 1,650 reals, no plural, reais, ok? 1,650 Brazilian reals. Os reais brasileiros, ok? E daí ela complementa com please. Please, que significa por favor. Então, lembrando, that'll be uma expressãozinha para você falar, fica em tanto, um valor. Fica em 10 reais isso aqui. Fica em 50 reais, tá? Ou, como a gente fala às vezes, são 50 reais para falar o preço de algo. Ok? Enfim, uma expressão para falar um preço de algo. Pronúncia that'll be. Ok? That'll be 1,650 Brazilian reals, please. E daí a gente tem talvez a frase mais interessante desse diálogo inteiro, que é a seguinte. Aqui a gente vai por partes, tá, pessoal? You, olhem aqui do lado direito agora e a gente já vai lá para a frase. Tá? A frase é essa aqui de baixo. A gente tem will you be paying cash or charge? Vamos lá, tem várias coisas legais da gente ver aqui. Se a gente quer falar, por exemplo, você viaja, you travel. A pergunta é, Ravi, como que a gente pode deixar no inglês uma frase no futuro? Como que a gente deixa uma frase no futuro? Como que eu falo você viajará ou você vai viajar? É muito simples. Uma das formas de fazer uma frase no futuro é muito, mas muito simples, que é a seguinte. Você coloca o you E você adiciona essa palavrinha aqui que vai deixar o verbo travel, que significa viajar no futuro. You will travel. Pronto, você viajará. Oh, so you will travel. Ah, então você vai viajar, ok? Você vai viajar, você viajará. You will travel, ok? Agora a pergunta é a seguinte, se você vai viajar, você viajará, é you will travel, como que eu poderia falar você estará? Você estará, como é que é estar em inglês? Estar, quando é o verbo estar, em inglês é o verb to be. Be. Então, se eu falo assim, você estará, você fala you will be, ok? You will be, você estará. Então, agora você já sabe, se você quiser dizer em inglês, você estará ou você será, você fala you will be. Ah, Vi, mas eu achei que a conjugação do verbo to be para you era are. You are, sim. Mas isso é no presente, tá? Então, é a conjugação no presente. Nesse caso, o verbo não é conjugado, porque esse will, ele tá ele que diz que o verbo está no futuro. Essa que é a magia do inglês, é tudo simplificado. Para falar, por exemplo, ela estará ou ela será, she will be, é igualzinho. He will be, ele será, ele estará. We will be, nós estaremos, nós seremos. Simples assim. Ok? Então, vai lá. O que a gente quer saber agora aqui? You will be, você será. Né? Você será ou estará. Né? Afinal de contas, be significa ser ou estar. Você será, você estará. E isso no afirmativo. Né? Você será, you will be. Pergunta é como que a gente deixa essa frase aqui no interrogativo. Assim como outras frases que a gente viu, que tem esses verbinhos especiais, essas coisinhas que tem um funcionamento um pouquinho diferente, como o can que a gente viu hoje, o will também é um desses verbinhos especiais. Ele é um verbo auxiliar, um modal verb, um verbo modal, que nem o can. E ele funciona exatamente da mesma forma. Todos os verbos modais, todos esses verbos especiais que eu estou falando, eles funcionam exatamente da mesma forma. Para deixar isso aqui no interrogativo, você passa aquele will para trás. Então fica will you be? Will you be? Você será? Você estará? E agora você já começa a entender aquela frase que a gente tá ali, que a gente tem ali. A gente tem ali. Will you be? Você estará. Você estará. Paying. Pay significa pagar. 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 Então, paying com ing, a gente já viu isso, mas a gente ainda vai ver mais pra frente com mais profundidade. Paying seria pagando. Pagando. Então, will you be paying? Você estará pagando. No português, a gente até estranha quando alguém fala isso, né? Você estará pagando no cartão, no dinheiro. Você estará fazendo algo. Que é estranho. E no inglês, não é algo super comum, tá? A pessoa poderia falar, por exemplo, will you pay? Will you pay? Você pagará em dinheiro ou cartão. Mas é uma estrutura que existe. Você estará pagando em... Tarará, ok? Então, will you be paying? Você estará pagando. Cash or charge. Então, will you be paying? Você estará pagando cash or charge. Cash or charge é basicamente uma expressão muito usada nos Estados Unidos para falar dinheiro ou cartão. Cash significa dinheiro em espécie, tá? Significa dinheiro, só que é o dinheiro, as notas de dinheiro, tá? O dinheiro em espécie. Charge significa literalmente cobrar, tá? Quanto você cobra? How much do you charge por algo? Ok? No entanto, charge seria charge to my credit card. Essa é a ideia. Então, cobrar no meu cartão de crédito. Uma expressão. Então, will you be paying cash or charge? Você estará pagando cash, dinheiro em espécie, ou cartão. Tá? Essa é a ideia. O cartão de crédito. Ok? Então, ok. A gente entendeu a expressão e entendeu principalmente essa palavrinha aqui, will. Tá? É um pré-entendimento, a gente ainda vai ver isso com mais profundidade pra frente. Então, will deixa a frase no futuro, ok? Vamos lá. Então, você estará pagando em espécie ou cartão? E daí o cara fala assim, I would rather charge if that's ok. Vamos lá, pessoal. I would rather. I significa eu. Would rather é uma expressão pra você dizer preferir algo, tá? Então, é preferir. Eu prefiro ou preferiria. Eu preferiria alguma coisa. Então, quando eu falo eu would rather, preferiria ou prefiro charge. Então, eu prefiro no cartão. I would rather charge. Você poderia traduzir aqui como eu prefiro pagar no cartão, ou eu prefiro usar meu cartão, enfim. A tradução não importa muito, o que importa aqui é você saber como usar. Quando você quer falar eu prefiro pagar no cartão, I would rather charge. Ou eu quero pagar no cartão, I want to charge, ok? Yeah, I want to charge. Eu quero pagar no cartão, ok? E daí a gente tem um complemento aqui que é if that's okay. If significa se. Se você for meu amigo, if you are my friend, you will help me. Você vai me ajudar, ok? Se that's, isso for, então isso, if that is, ou that's, esse apóstrofo S é a contração, só pra ficar claro, de is, ok? Então, if that is, if that's okay, se isso for ok, se não tiver problema, né? Então, if that's okay, a gente pode pensar como uma expressãozinha. Yeah, if that's okay, se não tiver problema. Se você quer falar uma frase, por exemplo, se não tiver problema, eu quero falar com ela, eu quero falar com ela amanhã. Então, if that's okay, that's okay, se não tiver problema. I want to talk to her tomorrow. Eu quero falar, to talk, conversar com ela, to her, tomorrow, amanhã. Tá, então, aqui, esquece dessa frase aqui, só pra você entender que if that's okay pode ser traduzido literalmente ou como uma expressão, se não tiver problema, ok? Yeah, if that's okay for you, we can talk tomorrow. Se for tudo bem por você, se não tiver problema, nós podemos falar amanhã, ok? I would rather charge if that's okay. Eu prefiro no cartão, se isso for ok ou se não tiver problema. E daí a gente vai pra nossa frase 9, que é no problem. No problem, no problem, expressão, significa sem problemas, sem problemas. Quer falar lá, o cara esbarra em você, hey, I'm sorry. Você olha assim, no, no problem, don't worry, ok? Então, no problem, sem problemas. Please, por favor, insert, insira, tá? O coloque, insert, significa colocar no sentido de inserir algo, ok? Nesse caso, o cartão. Então, insira, ou coloque, your card. Your card, o seu cartão, in the machine. In, the, significa na, dentro da. Então, a palavrinha in, isso é importante, significa em, no, na, ok? In the, no, na, no sentido de dentro de, ok? Então, in the, dentro de, no, na, no sentido de dentro de. Então, please insert your card in the machine, machine, dentro da máquina, ou simplesmente na máquina, como a gente diria em português, ok? E daí tem uma pergunta muito legal, ver coisas que a gente já aprendeu mais a fundo. Se a gente fala assim, you want, significa você quer. Se a gente quer fazer uma pergunta, do you want, você quer, pronto, virou uma pergunta, tá? Então, do you want, você quer o seu, your, receipt. Receipt significa recibo. Você quer seu recibo? Do you want your receipt? Muito importante, pronúncia, não é receipt. Esse P não é pronunciado, é receipt, 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 ok? O P é como se não existisse na pronúncia. Então, do you want your receipt? Você quer o seu recibo? Tá? É aquela notinha, você quer a sua, quer a nota, como a gente fala aqui. Tá? Então, do you want your receipt? E daí, a gente vai para a nossa última frase, que é uma frase comprida, que é yeah. Ela fala assim, yeah, sim. E daí a gente tem algo muito legal, uma expressão legal que a gente também vai ver mais pra frente, um pouquinho mais em detalhes, uma expressão importante que é I'd better. I'd better, I'd better. Só pra você saber agora, nessa situação aqui, I'd better é melhor eu. Sabe quando você fala assim, é melhor você se cuidar, cara? Então, se fosse é melhor você se cuidar, é melhor você, you'd better. You'd better take care of yourself. Better take care of yourself. Bom, é melhor você se cuidar, cara. Ok? You'd better. É uma expressão, esse apóstrofo de better, é uma expressão usada para, às vezes, para ameaçar alguém. Por exemplo, é melhor você tal coisa. Ou para aconselhar alguém. Quando você quer dar um conselho para uma pessoa. Pô, cara, melhor você estudar mais, senão você não vai passar, cara. Pô, you'd better study more, man. Otherwise, you're not gonna pass. Você não vai passar. Ok? Então, you'd better. You'd better é melhor você. I'd better é melhor eu. Então, I'd better have it. Eu, é melhor eu ter isso, ter o recibo. Ou seja, tê-lo. É melhor eu tê-lo. É melhor eu ter o recibo. Ah, Vi, mas putz, tá muita coisa, muito complicado. Lembre-se, isso é muito importante. As aulas de diálogo não têm foco na compreensão estrutural plena. A ideia não é que você saia utilizando isso aqui de forma perfeita, e sim que você entenda essa frase aqui, e essa compreensão. A partir dessa compreensão, você vai poder dar um passo, que é o passo da prática. Você vai poder praticar esse diálogo, e daí com isso você vai treinar o teu ouvido. E quando a gente chegar lá numa Grammar Hacks, por exemplo, sobre essas expressões, você já vai estar preparado. Vai ser algo que não é do zero, tá? É algo que você já é, de certa forma, já está familiarizado com isso. Então, uma forma muito interessante, diferente de se aprender. Aqui a ideia é entender o significado desses blocos, tá? Então, você pega essa frase que você não entendia, e agora você entende o significado, e daí você pratica muito, e daqui a pouco você está entendendo isso aqui com perfeição. Mesmo que você não saiba utilizar perfeitamente, você consegue entender com perfeição. E daí, quando a gente praticar mais, você vai aprender a utilizar com perfeição. Ok? Alright, so, yeah. I better have it. É melhor eu tê-lo. Ter o quê? Ter o recibo. Então, esse it se refere ao recibo. E daí, a gente tem uma expressão muito legal que a gente utiliza no português também, que é melhor prevenir do que remediar. Né? Então, melhor prevenir que remediar. É uma expressão que a gente fala, cara, melhor garantir. E a expressão, o equivalente no inglês é it's better safe than sorry. It's better safe than sorry. Então, é melhor prevenir que remediar. Ok? Essa é uma expressão, a gente não vai traduzir literalmente, tá? Seria algo como, literalmente, é melhor seguro, estar seguro, né? Que arrependido, que chateado por algo, ok? Então, it's better safe than sorry. Melhor prevenir que remediar. Tá aí uma expressão muito legal, ok? E daí a gente passa para a frase 11, que é, ok, here you go. A gente já viu frases, expressões semelhantes a essa. Here you go é para entregar alguma coisa nas mãos de alguém, ok? Você pega assim, ah, cadê minha carteira? Hey, here you go. E dá na mão da pessoa. Here you go. A gente aprendeu a expressão here you are, que é semelhante, tá? Tem a mesma função, é igual, na verdade. É uma forma diferente de falar isso. Então, aqui está. E daí a gente tem uma frase que é muito comum para você desejar um bom dia para a pessoa, que é have, tenha. Então, have significa ter. Você começa a frase com have. Have, tenha, ok? Have a good day. Tenha um bom dia. Have a good day. Tenha um bom dia. Have a good day. Have a good day. Oh, você já sabe falar agora. Tenha um bom dia. Have a good day. Have a good day. E daí a gente finaliza o nosso diálogo com thanks. Obrigado. You too. Mais uma coisa interessante. Você também. Palavrinha to com dois O's. Okay? Double O. T-O-O, significa também em inglês. Então, you too, você também. Ah, obrigado, você também. Você pode usar you too para várias coisas. Tá? Se o cara fala assim, ah, man, you're a really nice person. Você é uma pessoa muito legal. Oh, thanks, you too. Ah, obrigado, você também. Ok? Então, pessoal, a gente viu muita coisa. Vamos dar uma passadinha aqui rapidinho em todas as frases. Começando pela primeira frase. Good morning, what can I do for you? Então, bom dia, o que eu posso fazer por você? For you. I want to exchange reais to some US dollars, please. Or I want to exchange reals for some US dollars, please. Eu quero trocar reais por alguns dólares americanos, por favor. Daí o cara fala, claro, of course. How much do you need? Quanto você precisa ou de quanto você precisa? Daí a pessoa que quer comprar lá fala, $500, please. 500 dólares, por favor. What's the exchange rate right now? Qual é a taxa de câmbio? Agorinha mesmo, tá? Então, ali tá somente agora, mas é importante você saber que right now dá essa ideia de agora, exatamente agora. Então, what's the exchange rate right now? Agora, nesse exato momento? Daí a menina fala, it's currently $0.33 to the real. Então, é atualmente de 0.33 dólares por real, ou literalmente para o real, que é como é dito em inglês. Importante, pessoal, o número aqui, eles falam 0.33, tá? Então, ali quando vocês baixarem o PDF, já vai estar escrito ali como você vai falar esse número, ok? Então, não tá aqui agora, mas vai ter quando você baixar. Daí o cara fala, a pessoa que tá comprando fala, oh, that's not bad, nada mal, nada mal. Lembrando que pra falar simplesmente, ah, como é que está hoje? Nada mal, not bad, tá? Sem o that's. Daí o atendente lá fala, so, that'll be 1,650, please, Brazilian reals, please. Então isso vai ficar em 1,650 reais brasileiros, por favor. Will you be paying cash or charge? Você estará pagando Dinheiro ou cartão? No dinheiro ou cartão? No dinheiro em espécie, né? Isso é importante. Cash é dinheiro em espécie. Daí a pessoa responde, I would rather charge. Eu preferiria no cartão. Ou eu prefiro no cartão. Se não tiver problema. If that's okay. No problem. Please insert your card in the machine. Então, sem problemas, por favor, insira o seu cartão na máquina. E daí ela fala, do you want your receipt? Você quer o seu recibo, a sua notinha? Ok? Yeah, I better have it. Então, sim, é melhor eu tê-lo. I'd better. Expressãozinha massa. It's better safe than sorry. Então, é melhor prevenir que remediar. Ok, here you go. Expressão para dar coisas. Então, ok, aqui está. Have a good day. Tenha um bom dia. Thanks, you too. Obrigado, você também. É isso aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que você revise as frases antes. Ah, eu fiquei com dúvida nessa. Veja de volta a partezinha ali que você não viu. Assiste os detalhes. Faz anotações, ok? E daí você pega cada frasezinha dessa, passa pro Anki, coloca lá no Anki, começa a tua prática e, principalmente, baixa o áudio do diálogo e pratica muito, tá? Então, você vai sempre fazer, diariamente, depois de uma aula de diálogo, você vai passar a semana ouvindo aquele diálogo, muitas e muitas vezes. Pessoal, não é uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco vezes. É 10, 15, 20, 30 vezes por dia, se você puder. Então, se estiver indo lá pro trabalho, coloca, fica ouvindo. Por quê? Se eu ouvir 5, 6, 7 vezes, talvez você se familiarize, mas você não internaliza aqueles sons. Você não vai internalizar aquela pronúncia se você não praticar muitas vezes. Então essa é uma grande sacada, você tem que praticar muitas e muitas vezes. Até aquilo que antes era impossível de entender ou muito difícil de entender, vai começar a ficar muito claro. Você vai ouvir a voz da mulher e ela vai ter significado. E essa que é a magia do negócio. As frases têm que começar a ter significado. E a partir desse momento, quando elas começarem a ter significado, você ouve inglês e já entende o significado, sem precisar traduzir palavra por palavra para o português, aí sim você vai estar começando a dar um passo muito interessante rumo à fluência. Ok? Tá, então, isso aí. Muita prática de escuta é fundamental. E Anki todos os dias agora. Ok? Com agora não, sempre, tá? Anki sempre, todos os dias. Alright? Então, é isso aí. Dá uma revisada, adiciona as frases no Anki, prática de escuta, e a gente se vê na próxima aula. Ok? That's it for today, and I'll see you next class. Bye!